Cá estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária do Minho, cá estamos hoje com o Rui Lemos. Olá, Rui.
Olá.
Obrigado por teres aceitado o meu convite. Vou-te pedir, por favor, que te apresentes aos nossos ouvintes.
Então, eu sou o Rui Lemos. Neste momento existo como músico e cozinheiro. Trabalho, tenho um restaurante e, para além disso, tenho dedicado muito a bandas sonoras para cinema e, neste momento, resumidamente, é muito isso.
Rui, eu tenho a sensação, sendo eu um amante de cozinha, de que a cozinha, e no outro dia estava a falar com um amigo e ele dizia-me que a cozinha veio substituir o espaço mediático que havia para a música. Que são dois campos nos quais tu te mexes. Tu concordas com isto? Achas que há muita mediatização daquilo que é a comida, daquilo que é a culinária, daquilo que é os restaurantes?
Sim, não sei se veio substituir aquilo, ou seja, substituir a expressão mediática que os músicos têm, ou já tiveram mais, é verdade. Não sei se veio substituir, mas sim, a verdade é que esta, vamos chamar-lhe moda, que já vem de algum tempo, está muito forte, e isso fez com que outras áreas, sim, diminuíssem um bocado essa questão mais mediática, mas parece-me que, do ponto de vista é isso, mediático, redes sociais, mídias, está numa fase, a meu ver, até exagerada. Porque criou-se também toda uma imagem meio romantizada do chefe, né? Daquilo que é um chefe. E na verdade foi-se construindo, também no sentido de tornar o nosso espaço português gastronómico mais forte, por um lado, mas depois também, claro, que traz outras coisas menos positivas.
Eu não tenho assim uma noção muito concreta, apesar de já ter falado com algumas pessoas que trabalham em cozinha, mas acho que a profissão de chefe deve ser absolutamente diabólica em muitos aspectos. Confirmas ou infirmas que é difícil ser chefe em Portugal em 2026?
Sim, confirmo totalmente. Na verdade, ser chefe é isso, é ter a capacidade de liderar uma equipa, né?
E de cozinhar.
E de cozinhar.
Ou eu posso ser um bom chefe não sabendo cozinhar? É impossível, não é?
É praticamente impossível. Okay. Não diria impossível, porque provavelmente existem alguns casos de sucesso assim, porque há, podemos ser grandes empresários e grandes líderes sem necessariamente termos de saber cozinhar.
Uhum.
Mas claro que são muito poucos os casos, mas sem saber cozinhar, digo, sem sabendo alguma coisa, mas sem ser um grande especialista. Aliás, há muitos casos em que os chefes se munem de uma equipa de gente, se quisermos, até muito mais capaz do que o próprio chefe, tecnicamente. Aliás, muitos chefes já com uma carreira enorme não tiveram a formação que os jovens de hoje têm, que é de uma técnica extremamente avançada. Então há muitas coisas que nem sequer sabem fazer. Então munem-se destas equipas altamente formadas e depois os chefes usam-se da sua criatividade e da sua força e da sua capacidade de liderança para tornar essa equipa numa grande equipa. Como um treinador, não tem que ser um grande jogador de futebol.
Uhum.
Claro que os melhores, na minha opinião, chefes são os que também sabem cozinhar muito.
E qual é o principal desafio para um chefe?
O principal desafio é muito mais do que só termos uma equipa para liderar e para gerir, e isso, todas as coisas que existem à volta disso, não é? Lidar com egos, lidar com personalidades, com emoções. Para além de termos que lidar com isto tudo, num ambiente de alto rendimento, de alto stress, ou seja, temos que conseguir que a máquina, que a engrenagem funcione num contexto em que tem tudo para não funcionar. Então é por isso que é um trabalho muito agressivo, tanto fisicamente como emocionalmente, porque tem estas condicionantes todas. No entanto, já há cada vez também mais modelos, modelos novos de trabalho, com os quais eu me identifico, que têm uma base mais saudável.
Fala-me disso, por favor.
E não tão agressiva. Então, pronto, eu sou apologista da... Eu não concordo nada com a microgestão. Acho que já está cada vez mais fora de moda. Então, para mim faz sentido que as pessoas se responsabilizem por aquilo que estão a fazer e que tenham essa capacidade de autoconhecimento, de autogestão, de perceberem o que é preciso e o que não é preciso e não ter que ter uma pessoa constantemente a dizer as coisas. Então eu tento trabalhar com profissionais que tenham essas capacidades, seja na cozinha, seja nas outras partes do restaurante, para que não aconteça exatamente isso, para que não tenhamos uma cozinha cheia de barulho, para que as pessoas se sintam ultravalorizadas, e este é o ponto mais importante, quando uma pessoa se sente dentro e sente que está a dar algo à casa, mesmo do ponto de vista criativo, eu posso desenvolver os pratos, mas sempre com um espaço para que eles possam receber outras coisas das pessoas que também estão na cozinha, e nesse sentido faz com que as pessoas se sintam úteis. E isso permite-me não estar lá agora e saber que aquilo está a funcionar plenamente. E mesmo quando estou, eu não preciso de falar, quase. E eu acredito que agora a maior parte dos novos restaurantes também já trabalhem mais neste sentido e menos no outro, de uma microgestão absoluta, que ainda existe, mas que para mim não faz sentido nenhum.
E também, recentemente estava a falar com um amigo, que trabalha num restaurante, e ele disse-me que era extraordinariamente difícil, para além de todo o resto, a questão financeira. Que tentar manter um restaurante a dar dinheiro, com o que tem acontecido a toda a gente nos últimos tempos, também era extraordinariamente difícil.
É, esse é o grande desafio, por isso que a restauração vive de uma... Por isso é que ela de facto é uma arte, porque ela só vive de uma enorme paixão, porque senão há casos excepcionais de restaurantes muito grandes e que criaram um fenómeno qualquer e que podem, do ponto de vista financeiro, chegar a um sítio muito confortável. No entanto...
Estava-me a lembrar do Manjar do Marquês, que eu acho que é...
Por exemplo, esse tipo de fenómenos, Manjar do Marquês, há mais alguns. Agora temos aqui a Garagem 33, também está...
Nunca fui.
Mas também está muito forte do ponto de vista... Pronto, está a ser um fenómeno também nacional. Mas tirando essas algumas exceções, é um setor que vive ou de investidores, para sermos assim muito direitos, ou vive de investidores que não têm que têm margem para investir neste negócio, ou então é de facto mesmo muito duro, porque os impostos em Portugal são absolutamente incomportáveis, não é? Já é uma conversa muito muito batida, mas a verdade é essa, os impostos são muito pesados, a velocidade com que os preços, a volatilidade dos preços é enorme, e a velocidade com que eles aumentam é muito grande, e o Estado não acompanha, em Portugal sobretudo, os salários não acompanham o crescimento económico, não é? Então, por exemplo, agora nós estamos com uma média de, sei lá, produtos que crescem que aumentam numa semana 1 euro, e para um restaurante é muito, 1 euro o quilo, por exemplo. Isto por causa dos transportes, não é? Claro. Quase tudo aumentou drasticamente, e 1 euro num restaurante tem uma expressão gigantesca. Nós não podemos aumentar 3 euros ao produto final porque nos aumentaram 1 euro a nós, nem podemos aumentar 1 euro sequer, porque na primeira mão está sempre a mudar as cartas. Depois, porque começámos a perder clientes, tivemos esse tipo de prática. Então, a gestão financeira do restaurante é o maior desafio da restauração. É um desafio diário.
Se eu for ao teu restaurante, quanto é que eu vou pagar para comer uma refeição, em média?
Em média, à carta, uma refeição, pronto, uma entrada, um prato,
um copo de vinho.
Copo de vinho.
Uma sobremesa.
Aquilo anda a andar entre os 30 e os 40 euros por pessoa.
Que pode ser caro ou barato, mas acaba por ser muito dinheiro para a maior parte das pessoas.
Exatamente.
Comer fora é uma coisa de ricos?
Não. Comer fora depende da relação que nós temos com a gastronomia, neste caso. Ou seja, para mim é muito mais uma experiência. Por isso que para mim não... Eu respeito, eu sou muito tasqueiro e gosto muito de ir a um tacho comer um bife com batatas fritas ou um bacalhau ou uma coisa assim. No entanto, do ponto de vista, pensando mais profundamente sobre o assunto, não me faz sentido ir comer fora aquilo que eu posso comer em casa a qualquer hora ou a qualquer dia. Para mim faz sentido que seja uma experiência. Então a minha cozinha também vive muito disso, ou seja, aquilo que se come, aquilo que eu desenvolvo lá são coisas que à partida ninguém faz em casa, ou não vamos experimentar em casa. No meu caso eu considero até barato porque é uma experiência autoral por um preço bastante acessível, tendo em conta os produtos que nós usamos e o tipo de cozinha que praticamos.
Tu notas uma flutuação muito grande na tua clientela por causa destas crises? Ou seja, eu achei curioso quando me falavam de que havia menos clientes no final do mês do que no início do mês, de que subiam as coisas e se notavam. Ou seja, os vossos clientes são animais muito sensíveis e muito voláteis, é verdade isso?
É totalmente verdade e é mesmo notório, não é uma coisa sublime.
Sim.
O fim do mês, os dias de chuva, o deserto, aquela passagem de janeiro, fevereiro e março. E depois os acontecimentos, eu não sei se é coincidência ou não, já falei com outros colegas e aconteceu o mesmo. O mês de abril foi o nosso pior mês, mesmo comparado com os meses que são sempre os piores, os de inverno. Foi quando apareceu esta questão da... Ou seja, é a questão que se fala agora da crise, de montes de coisas que podem vir a acontecer, não é? A subida dos combustíveis, a vida a ficar mais cara, os salários...
Até foi preventivamente mal o abril, é o que estás a dizer, as pessoas ficaram com medo e retraíram-se no consumo.
Isso, eu não sei se foi uma coincidência... Se só aconteceu porque não sei porquê, mas o que é certo é que muitos colegas meus da restauração também tiveram a mesma situação nesse mês de abril. Não sei se pronto, se é comum também a malta aqui em Braga, mas, ou seja, as coisas têm impacto e sente-se imenso. Agora o sol vem, também nota-se logo uma diferença enorme.
Positiva, presumo.
Positiva, positiva.
Positiva. E isso deve explicar também a grande volatilidade que há nos restaurantes, que muitos abrem e muitos fecham.
Claro. Se não tivermos aqui, sim, uma microgestão do ponto de vista financeiro, não do ponto de vista de recursos humanos, fechamos. As coisas fecham, o restaurante fecha passado pouco tempo, é impossível. Porque a gestão de stocks, por exemplo, é muito complexo, porque não é? Trabalhamos em média com com uma quantidade de produtos e de repente temos 15 dias em que choveu muito, é uma tempestade, e produtos vão para o lixo e não se venderam. Como é que se faz toda esta microgestão de forma a que o restaurante não tenha que fechar? Pronto, são muitas condicionantes, por isso é que abrem muitos e fecham muitos.
E tu achas que... Eu tenho a fortuna de poder viajar um bocadinho e eu às vezes estou noutros países e fico com a sensação de que, exceto eventualmente quando estou em Espanha, que se come muito bem em Portugal.
Ah, concordo totalmente. Eu acho que é dos sítios onde se come
melhor. E sobretudo ou aquilo que os americanos chamam o bang for buck. Por exemplo, no vinho. Há vinhos extraordinariamente bons e baratos em Portugal, com uma qualidade inacreditável. Uma pessoa para beber uma garrafa daquelas no estrangeiro pagaria balúrdios, e que não é fácil, até de uma forma meio aleatória, entrar num restaurante em Portugal e ter uma refeição boa, digo eu.
Sim, concordo totalmente contigo.
Isso é provincianismo ou também achas que é mesmo assim?
Não, concordo totalmente. Eu até diria mais. Eu acho que ainda vou um bocadinho mais longe, mas eu acho que Portugal, do ponto de vista de restauração, é mesmo dos melhores, se não o melhor país. Agora vou só fechar-me aqui à Europa, porque temos imensos restaurantes com comida maravilhosa, em que não tens de pagar muito para comeres bem. O que não acontece em quase mais país nenhum. Na Espanha come-se muito bem, na Grécia também se come muito bem, em Itália também, mas os preços já são diferentes, porque a questão da restauração vai muito de encontro ao que eu falei há pouco. Na maior parte dos países, um bom restaurante
é um tiro.
É um tiro, sempre. Ou comes numa coisa qualquer de rua, ou num franchising,
ou és assaltado.
Ou és sempre pessoas, ou um restaurante com cadeiras confortáveis, mesas confortáveis, é sempre caríssimo.
Eu tinha uma filha de um amigo meu, dizia, distinguia os restaurantes entre os que têm guardanapos de papel e os de pano. Pronto, se for para um guardanapo de pano, já pagarei mais.
Isso, e ou seja, em Portugal não. Em Portugal tens restaurantes com guardanapos de pano em que não vais pagar um balúrdio e vais comer bem.
Mas há cultura, isso é o quê? Porque eu acho que Portugal também há muitos restaurantes, e há muitos cafés, e há muitos sítios a comer, não é?
É porque nós temos esta cultura de sair, não é? De comer fora, de beber fora, de estar. Por isso é que também há imensos cafés. Ou acho que é sobretudo cultural. Nós adoramos comer e beber, então fizemos com que isso se tornasse possível.
Claro. E porque é que tu achas que nós, tendo essa cultura, tendo esse património, exportamos tão pouca comida?
Já me questionei muito sobre isso também. Eu acho que tem que ver-se com a logística, ou seja, as comidas que se espalharam pelo mundo, como a italiana, como a turca, como são coisas muito aparentemente simples, não é?
O ramen agora, não é?
O ramen agora que está super, que também não é simples, mas são cinco coisas que tu tens no restaurante e cinco coisas repartidas e dá para fazer montes de ramens. É muito fácil de trabalhar.
E o sushi antes dele também, não é? Que foi o sushi. Qualquer vão de escada tinha um restaurante de sushi em Portugal, que era uma coisa que eu também achei notável. Se há alguns anos antes me dissessem que comer peixe cru ia ser uma coisa em Portugal, eu pensava que não, mas a verdade é que foi.
E agora está a chegar os insetos. A comida portuguesa requer muita logística.
Ah, é?
A comida portuguesa tem tudo. Grandes refogados, grandes preparações. Quer dizer, temos algumas coisas que não, mas
há muita comida pobre, não é? Originalmente pobre, quer dizer, tripas eram pobres.
Mas
as migas eram pobres, não eram assim de grande. Digo eu que não percebo nada, só percebo de comer, não percebo.
Mas
de fazer.
A verdade é que, sei lá, muitos meus colegas de outras partes do mundo, esse tipo de comidas não gostam, é muito forte.
É?
A nossa comida tradicionalona é muito forte. Aliás, a que se vende mais cá em Portugal, mais vende a turismo é o peixe grelhado, e o copo de vinho. Não é tanto estas comidas pesadas tradicionais portuguesas.
Isso não tem mercado lá fora?
Não, creio que não. Tem agora as francesinhas também, pelos vistos.
Ah, estão-se exportadas?
Sim, bastante. Acho que há uma cadeia que também está cá em Braga, não sei se tem cá em Braga, mas uma dessas cadeias mais conhecidas daqui do Norte, que já tem não sei quantas, também tem bastantes já noutros países.
Ok, então achas que é uma questão logística e uma questão...
Lá está, francesinha, tens uma coisa também muito...
Padronizada.
Padronizada, simples de implementar em qualquer sítio.
Certo.
E é uma...
Ou seja... É fácil pôr em uma minha fazer uma francesinha, mas é difícil pôr em uma minha fazer umas tripas à moda.
Exatamente. Isso.
Ok. Outra coisa que me preocupa, sendo eu um admitido e quase militante velho na comida, que é se não estamos a perder muita cultura gastronómica com estas incursões estrangeiras, não é? De... Primeiro, e lembro-me, porque também já sou um, quer dizer, um homem com uma certa idade, de quando chegaram os McDonald's a Portugal. E depois as pizzas, quer dizer, que era uma coisa que não havia na minha infância e que depois passou a haver, primeiro de uma forma episódica e depois de uma forma totalmente prevalente, e todas essas cadeias de... e todas essas influências. E eu começo a sentir que aqueles pratos que eu mais gosto, é mais difícil de os encontrar. Achas que se está a perder alguma cultura ou é só eu a ser um velho reaça?
Não, não, estás a perder... Da mesma forma, ou seja, já se começou a perder há algum tempo e por isso é que agora está a haver um fenómeno inverso, que é está-se a voltar outra vez a essa cozinha, mesmo os...
Está-se aonde?
Ah, em muitos sítios, é? Eu posso mencionar alguns se quiseres. Sim, mesmo cozinheiros mais jovens e chefes mais jovens estão a abrir restaurantes, já estão a abrir com comida tradicional. Não tão, ou seja, comida tradicional alegadamente mais bem feita um pouco, ou seja, com, feita com cuidado, com atenção ao produto, porque depois também começou-se a comida, esses sítios muito bons também começaram a cair, porque depois começam a falhar, lá está, não foi só o Mac nem as pizzas que vieram, também veio... Vem carne do mundo inteiro, vem frango da Roménia, vem produtos completamente fracos. Okay. E esses produtos começaram a entrar para esses restaurantes, muito mais baratos.
Okay.
Então uma feijoada é diferente fazer com carne que vem da Polónia ou fazermos com uma vaca barrosá, um porco bízer, pronto. Então é muito diferente, né? Então estes novos cozinheiros têm muito cuidado com o produto, que é tentar fazer uma cozinha tradicional, mas com um produto do nosso território e produto que tu conheces, ou seja, sabes o que é que o animal comeu, como é que ele viveu. E isso sim é voltar mais lá para trás, quando no tempo em que os nossos pais comiam carne, que daqui. Sabia mais a carne. Sim, era os porcos tudo. E hoje isso foi desaparecendo. Até os nossos pais nas suas próprias casas começaram a comprar, claro, supermercados, por ser muito mais barato. Mas eu acredito que isto vai crescer muito. Esta cozinha de que estás a falar que gostas, nos próximos anos vai aumentar bastante.
Excelentes notícias, então. E qual é que é a tua cozinha? Se consegues descrever de alguma maneira?
Sim, eu... Como músico, sempre trabalhei muito no ramo da etnomusicologia, então interessa-me muito, sempre fiz muita pesquisa, tradição oral, então é um ramo que me interessa muito, esta questão da tradição oral, sobretudo. E na gastronomia é a mesma coisa, então interessa-me pesquisar também por coisas, não só que estão a desaparecer, como coisas que até já desapareceram. Ou umas estão mesmo por um fio muito pequenino. E depois, de que forma é que eu posso pensar essas coisas e deixar que elas sejam influenciadas pelo mundo em que nós estamos? Porque é um assunto muito interessante este, posso só levantar aqui o véu um bocadinho, que é, eu também acredito que as coisas que tendem a desaparecer, elas tendem a desaparecer porque de alguma forma deixam de fazer sentido para o momento em que a sociedade está a viver. Essas coisas não desaparecem porque nós estamos a ser negligentes ou porque... Não é só isso. Há muito mais para além disso. Há o fator procura. Se houver muita procura, também vai haver oferta, com toda a certeza. Então, há coisas que desaparecem ou que tendem a desaparecer porque deixam de fazer sentido. Isto é válido para a música... para os puristas que dizem que agora já não se canta, claro que não se canta, né? Ninguém vai para o mato, né? Trabalhar, agora vão os tratores, é normal que aquilo já não se cante, os cantares de trabalho, né? Ou seja, deixaram de fazer sentido, não houve negligência nenhuma, só não fazem sentido. Outra hora fazia sentido, estavam todos juntos, cantavam, brincavam, E as músicas eram vivas, existiam e eram vivas. Não são como hoje, que são mais uma coisa, uma peça de museu. Elas estão vivas. E a gastronomia é a mesma coisa. Se ela deixa de fazer sentido, e nós também insistimos muito, ela não vai estar viva, ela vai estar só a existir porque nós queremos que ela não desapareça, porque alguém quer que essa coisa não desapareça. Então, a minha cozinha é pensar de que forma é que algumas coisas também podem ser evoluir, porque a tradição não é uma coisa estanque, né? Há uma evolução. As tripas hoje não são iguais às tripas de outrora, e os rojões também não, ou seja, as coisas evoluem. Antes usávamos castanha para tudo, agora usamos batata. Então é perceber também nos tempos de hoje de que forma é que a coisa pode evoluir para outro sítio e que passa a fazer sentido dessa maneira. Essa cabidela que hoje, eu gosto da cabidela super tradicional, mas se calhar a cabidela tradicional pode vir a desaparecer, mas se calhar se ela levar um toque mais fresco de, não sei, coentros, ou inventar, se ela se tornar de alguma forma mais leve, porque as pessoas odeiam a questão do sangue, se calhar a cabidela vai se perpetuar no tempo de uma outra forma, mas não deixa de ser cabidela. Portanto, é a forma como eu vejo as coisas. De que forma é que a cozinha continua viva nos tempos em que estamos?
Muitas perguntas. A primeira das quais é, eu sempre tive uma curiosidade enorme para saber como é que se comia de antes.
Uhum.
Eu gostava mesmo de poder tomar uma refeição medieval.
Também.
De saber como é que... Há quem faça isso? É possível fazer isso? Ou é tudo uma... Porque, por exemplo, há uns tempos teve aqui uma... Para todos os efeitos, uma música clássica e que se dedica a reinterpretar peças musicais do século XVII, tentando aproximar-se o mais possível de como é que elas teriam sido concebidas na altura, utilizando cordas que, em vez de serem de metal, são de tripa de porco e por aí fora. Uhum. E eu gostava de comer assim. Há sítios onde se come assim?
Aqui eu nunca vi, mas já vi em alguns países. Mas é possível fazer isso, porque há muitos historiadores que já escreveram sobre isso, como é que era um banquete nos diferentes séculos, o que é que se comia, como é que se fazia. Aliás, há receituário, temos mesmo receituário escrito, há um rei qualquer que até que deixou bastante coisa. É possível, eu não sei se fazem cá em Portugal ou não, não faço a menor ideia. Mas já em alguns países já vi, tipo uma taberna medieval em que tens que te inscrever para ir e as pessoas estão vestidas, os funcionários estão vestidos... É, toda uma coisa...
Gostava dessa parte da recriação para perceber, quer dizer, quanto mais não seja o pré-batata. Gostava muito de uma refeição pré-batata, que se tornou uma coisa, por dizer...
Pré-batata, pré-açúcar.
Pré-açúcar. Não te estive a ler sobre o que é que aconteceu aos dentes das pessoas quando começou a aparecer o açúcar e a catástrofe que foi para as dentições humanas, o surgimento
Exatamente.
Do açúcar. Pronto, tudo isso, que é fascinante. Ok, então tu gostas de olhar para a tradição e de fazer uma espécie de uma reinterpretação contemporânea daquilo que era a tradição?
Uma reinterpretação ou mesmo criar um prato, ou pratos autorais mesmo, mas esses pratos autorais são com essas bases, pronto. Mas sim, é um bocado isso que tu disseste.
E regionalmente, há alguma cozinha que te entusiasme mais do que outra?
Há duas cozinhas... Eu sou apaixonada. A minha grande paixão é a minhota. E logo a seguir a alentejana. São as duas grandes cozinhas que eu...
Acho que gostaríamos muito de uma refeição juntos, Rui, porque eu estou 100% alinhado com isso. 100% alinhado com isso.
Mas a transmontana também é incrível, a soriana também.
Certo. E achas que o futuro, para quem faz coisas como tu fazes, é um lugar risonho ou nem por isso? Ou sombrio?
é nublado.
É, não é?
Não sei, não, é muito incerto, é muito... não dá para prever, na verdade.
E também não dá para viver... Eu fiquei extraordinariamente curioso por perceber que tu fazias coisas para além da cozinha. Porque eu pensava que a cozinha era
uma prisão
e que deixava absolutamente o tempo que te deixava para fora dela era para tu sofreres em silêncio e descansares, mas tu não.
Não, lá está, tem que ver com isso, teres uma equipa em quem confias, não ter aquela coisa, ah, tens que estar lá, senão o funcionário vai tirar dinheiro do caixa, porque existe essa mentalidade, não é muito... Mesmo os horários, isto para mim e para toda a equipa, mesmo os nossos horários são horários saudáveis, em que toda a gente pode ter a vida familiar, exceto ao fim de semana. Mas, por exemplo, durante 9 meses do ano, nós trabalhamos das 9 às 15, das 9 às 16, de terça à quinta. Ou seja, das 16 para a frente estamos livres e segundas-feiras de folga. E para mim o negócio faz sentido se for saudável, se não for também não quero, para já está a funcionar. Ou seja, tanto eu como toda a nossa equipa tem vida. Depois sexta, sábado e domingo ao almoço, pronto, estamos lá, né? E agora estes 3 meses de verão também estamos lá a suar a camisola mais horas. Mas por isso sim, se eu deixar de ter vida, não quero. Aliás, eu fiz um estágio, não vou dizer onde, mas o restaurante tinha 2 estrelas Michelin. E eu jurei para mim, jurei mesmo que nunca iria ter esse...
Ok, e o que é que tu fizeste durante esses 2 meses? Quais eram as tuas...
No estágio?
Sim, o que é que tu fazias?
Chegava às 8 da manhã, vestia-me, depois ia apanhar... Isso era parte, era fixe, ia apanhar flores e folhas, porque tinha uma horta associada. Depois tinha que separar cada folha, algumas flores, cada pétala. Passava, sei lá, tipo, pronto, tinha que organizar. Eu fiquei muito com a parte das plantas, que é algo que é muito especial para mim. Mas pronto, tinha que separar as plantas todas, e eram muitas... e lavá-las todas, e secá-las todas, e algumas moldá-las. Depois, sei lá, tínhamos que descascar 200 kg de cebolas. Mas basicamente, de até às 2 da manhã, 1 da manhã, das 8 da manhã até às 2 da manhã, com 10 minutos de pausa para almoçar, 10 minutos de pausa para jantar, todo o resto do tempo em alto rendimento, sempre. Não, nem sequer tens tempo de... Estou agora com mais devagar, não podes. Tem que ser sempre alto rendimento, todas as horas. Depois ia dormir, depois tomava banho e estava lá outra vez às 8 da manhã, todos.
Há gente que trabalha sistematicamente assim?
Ah, há muitos anos. Por isso é que é uma área profissional muito ligada ao álcool e ao consumo de drogas pesadas, né?
Pois. Porque acredito que isso deve ser um inferno completo.
É um inferno da mesma forma que é um vício. Daí as pessoas aguentarem-se tantos anos. Porque é uma adrenalina muito grande.
Porquê que, quer dizer, explica-me claramente, eu não compreendo, porquê é que está tanto trabalho associado a isso? Porque levar aquele pratinho que nós vemos para a mesa inclui dezenas de horas de trabalho?
Inclui dezenas de horas de trabalho e equipas de 20, 30 pessoas, sem parar. Opa, é desde...
Mas que é porque são processos de confecção extraordinariamente intrincados e difíceis?
O que demora mais tempo, na verdade, é... Pronto, usando aqui uma comparação, é eu ter que estar a tirar pétala a pétala e a separar pétala a pétala. Isso acontece para... milhares de produtos, não é? A ameijoa não pode ser ir só à ameijoa, tens que limpar a ameijoa, mas ela tem uma películazinha transparente, tem que se tirar essa película transparente, ou seja, o produto, tentam elevar o produto ao seu máximo, e isso faz com que tenhas de ter muita gente, e muita gente só num processo que demora muito tempo. Sei lá, por exemplo, nós recebíamos também caixas enormes de camarão da costa vivo. E descascar camarão da costa vivo é muito delicado, que ele parte-se facilmente, então também demora, tudo demora para ir. Depois só um camarãozinho super bonito, perfeito, não pode ter uma marca de machucado, de nada. Pronto, são tudo processos muito longos. E depois os molhos, por exemplo, são processos longos, alguns precisam de meses, outros de semanas, outros de... Pronto, é uma cadeia difícil, e assim o chefe tem um papel muito importante, né? Senão...
E depois é facilmente perceptível para o cliente o trabalho que esteve ali?
Não. Não, 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 o trabalho não é perceptível, e então o valor, ou seja, o valor desses menus não está, não tem essa associação por detrás. Acho que o que está mais as pessoas sentem-se especiais por terem feito aquilo para elas, e depois o principal, que é de facto comer e sentir que estamos a ter uma experiência na boca fora, né? Fora de todas as experiências que já tivemos. Esse é o principal objetivo. Eu já fui a alguns restaurantes que isso aconteceu em muitos menus, e este que eu estou a falar também acontece. É, cada prato é uma magia qualquer que até se sai a achar que aquilo até foi barato, a experiência, tendo em conta tudo o que acontece e tudo o que está ali, não é? Mas não é uma associação, não é o trabalho que dá.
Mas
repara uma coisa, dá para explicar.
Se alguém como eu, cujo prato favorito é provavelmente língua estufada, entrar num restaurante desses, eu vou apreciar o que vou comer, ou eu preciso de ter alguns conhecimentos para perceber aquilo que me está a acontecer? É imediato ou é uma coisa...
Não, não é. Não, não é imediato, é preciso adquirir algum...
Pois.
Para teres uma experiência completa, é preciso adquirir alguma experiência de paladares, porque... É um bocado como aconteceu com o fenómeno do sushi. As pessoas comeram a primeira vez e odiavam, e depois a segunda, e depois ficaram viciados, né? Eu tenho pelo menos 90% dos meus amigos odiaram a primeira experiência até ficarem completamente apaixonados pelo sushi. Não sei se tens essa experiência, mas se perguntas ao teu pessoal,
acho em pratos de mesa, digamos assim, porque eu não gosto muito de sobremesas. Eu acho que nunca comi nada que me tivesse gostado.
Okay.
Sou uma pessoa muito...
Então pronto.
Gosto sempre de tudo. Mas eu nunca fui a um restaurante desses, daqueles em que tu estás a falar, e não sei se chegado lá no dia em que eu ouço desse dia chegar, se para mim ia ser uma experiência relativamente...
Uhum.
Não arrebatadora, digamos assim, ou se qualquer pessoa consegue perceber que aquilo é claramente uma coisa que levou muitas horas e muito empenho e muitos...
Não, consegues perceber, não dá para ter noção da dimensão do trabalho, que tens 30 pessoas todos os dias a trabalhar muitas horas, mas consegues perceber que tem muito trabalho. Qualquer pessoa vai perceber que aquilo é especial, que está no teu prato, em cada prato.
Vai,
toda a gente. Depende também do sítio, não é? Mas eu costumo recomendar a toda a gente fazer isso uma vez por ano, ter uma experiência dessas uma vez por ano. É tentar saltar 3 idas a um restaurante e uma vez por ano, pelo menos, experimentar um restaurante desses. E porque não é só a questão do nosso paladar, mas também do ponto de vista, muda muita coisa. A mim foi mudando muita coisa.
Eu vou-te confessar uma coisa, que é, para mim, o comer tem que ter sempre uma pequena, não extraordinária, mas uma pequena componente de excesso. Para mim, eu não me infartar um bocadinho não funciona, e eu fiquei sempre com medo de ir a esses restaurantes. Sabe, e pensar,
muito provavelmente vais sair mais farto do que
é. Ah, ok.
Essa posso desmistificar imediatamente. As pessoas têm todas essa ideia de que são pratos pequeninos e que vamos sair com fome, e que não normalmente nunca sai com fome. Muitas vezes até já nem se consegue. Por exemplo, há um dos meus restaurantes favoritos, que é aqui perto, chama-se Colher de Pau, fica em Pontevedra. São, se não me engano, o menu completo, 18 pratos. Tens que conseguir comer, são porções pequenas, mas são 18.
Muita coisa.
E são 2 horas ou 3 horas, já não me lembro muito bem. Mas a Casa de Chá, do Rui Paula, também são para aí 20 Ou seja, tu sais que eu também tenho que ter essa sensaçãozinha. Sais com essa sensação de tipo, ih, caraças.
Exatamente, me dá um bocadinho de sono a seguir. Exatamente.
Isso não. Fome, opá, depende. Se fores a um restaurante desse e pedires um menu mais barato, que é só 5 pratos, que eles têm assim, mas aí provavelmente sim. Mas se é para ir, é para ir. Quando é para ir, é tipo um menu de degustação completo da casa, que eu aconselho sempre.
E o que é que as pessoas não sabem? Porque quando vão a um restaurante, o que é que elas não sabem que se passa nas cozinhas? Qual é o maior segredo das cozinhas? O que é que acontece lá que nós não fazemos ideia? É o caos? É a pressão?
Sim, muitas vezes está um ambiente maravilhoso
na sala,
lindíssimo, e na cozinha está trincheira, assim, agressiva mesmo.
Pois.
Muito trabalho, muito lodo a acontecer. E isso não pode passar, não passa. Depois os pratos têm que continuar a sair harmoniosos e em paz.
Sim.
Mas sim, às vezes há lodo. Às vezes há lodo. Quando há, por exemplo, uma gestão menos boa de booking em que marcam as mesas todas para horas muito perto. Pronto, isso vai dar barraca de certeza absoluta na cozinha.
Recentemente, no aniversário da minha mulher, a comida demorou cerca de 2 horas e eu estava completamente focado, nem sequer estava chateado por ter demorado tanto tempo, a olhar para a pequena porta que eu conseguia ver da copa, a pensar aquilo lá dentro deve estar a agredir-se uns aos outros, deve estar a ver qualquer coisa de muito grave lá dentro, e estava muito curioso, porque então é isso, quer dizer, muitas vezes cá fora está tudo bem e lá dentro estão as pessoas a sofrer.
Muitas vezes sim. Quando os restaurantes estão mesmo cheios, normalmente está sempre lodo na cozinha. Porque nenhum restaurante do país, tirando esses restaurantes Michelin, por exemplo, consegue ter uma equipa, a equipa necessária para o restaurante que tem. Nenhum. Então temos sempre menos uma ou duas pessoas para ser sustentável, não é? E às vezes mesmo por questões de espaço, também as cozinhas não dão para mais. Então há sempre lodo. Quando o restaurante está cheio, há sempre um bocado de lodo na cozinha.
E a concorrência é muito forte? É um ambiente muito competitivo?
É. No meu caso, estou muito feliz que não há esse tipo de competitividade. É muito saudável, mas noutras que tive, é um pesadelo. A competitividade...
Fala-me um bocadinho disso, por favor.
Basicamente, quando estás ou a fazer um estágio, claro que não são todas as cozinhas, né? Mas muitas, sim. Imagina, acho os chefes de partida é o chefe que está responsável por uma determinada área, ou carne, ou vegetais, ou só molhos, ou só peixe. Pronto, tens o chefe de partida, depois o chefe de partida tem a sua equipa, ou não, pode ter ou não. Depois tens o subchefe, o chefe. E o chefe executivo. E se tu chegas lá e começas a demonstrar valor e estás na equipa do peixe, o chefe de partida do peixe vai começar a ficar, pode começar a ficar com medo, e começa-te a fazer a vida lixada, começa-te a lixar a vida todos os dias. Ou seja, se tu fores bom na cozinha, eles percebem, tipo, ei lá.
Concorrência.
Isto chegou com tudo. Concorrência em muitas cozinhas é para seres aniquilado. Sobretudo em cozinhas em que essas equipas já estão lá há algum tempo.
Ou seja, não é um ambiente muito saudável.
Não. Em alta cozinha, então, normalmente nunca é saudável.
Muito bem.
Eu acredito que agora lá está, com a malta nova, por exemplo, eu imagino que a cozinha do Palatial seja uma cozinha saudável. Por exemplo. Porque imagino o chefe que está lá, que é o Pedro, Pedro, acho que eu espero não me estar a enganar o nome dele, acho que é. Ou seja, é um jovem com alta cozinha, mas eu conheço mais ou menos e não consigo imaginar uma cozinha não saudável. Então acho que os jovens estão a trazer uma nova forma
de estar.
Divertem-se mais do que ao que se chateiam. Curtem mais.
Rui, estamos muito próximos do limite do nosso tempo, por isso vou-te pedir a segunda maldade, que é que deixes uma sugestão aos nossos ouvintes, por favor.
Pronto, vou dar uma sugestão de uma dica que eu já dei, que é uma experiência que nós levamos para o resto das nossas vidas, que é, por exemplo, dar um passeio até à Galiza, ir a Pontevedra, um restaurante chamado Colher de Pau, e completamente aberto a uma experiência que pode mudar as nossas vidas. Porque a relação com que tudo o que é posto naquele prato, e o chefe Rabi é um gênio, tudo o que é posto nos pratos tem uma significância muito grande e um respeito muito grande pela natureza, pelos animais, por tudo. Então, ir lá comer é uma possibilidade de mudar um bocadinho as nossas vidas, para melhor, da forma como olhamos para as coisas.
Muito bem. Rui, obrigado.
Obrigado eu.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.